Talento em Foco.
Este programa é uma produção da Central de Notícias Uninter. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Talento em Foco, o programa que é idealizado pela mentora de capital humano, Érica Lotz. Nele você confere dicas de como conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou Evandro Tozin e hoje vamos falar sobre os maiores erros na hora de empreender. E como já diz o nosso convidado de hoje, empreender e quebrar é só começar. Na companhia de Érica Lotz, estamos com o nosso convidado de hoje, que é o Valdemiro Cross Jr. Ele que é formado em Publicidade, Propaganda e MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é especialista em negociação pela Harvard e também a Universidade de Michigan. Iniciou sua carreira como administrador de escritórios de advocacia em 1995, quando foi gestor de uma grande banca em Curitiba. Diretor do escritório DFDS Advogados, empreendedor, fundador da EOS Inovação na Advocacia, criador do canal ADV Experia. Ministra também cursos de inovação e marketing jurídico, atua como docente em cursos de pós-graduação e na Escola Superior de Advocacia da OAB. Ele, que também é articulista de publicações voltadas ao mercado jurídico, autor do livro Cartas de Gestão e um Advogado Empreendedor, da Lumen Juris, 2018, coautor do livro Gestão de Negócios Jurídicos, da IDDE, de 2018. Seja bem-vindo, Valdemiro.
Muito obrigado. Desculpe pelo cansaço aí no currículo, viu?
É extenso.
Olha só, mas é extenso e eu quero te agradecer muito a sua presença aqui. O Talento em Foco, ele tem um carinho e ele tem um cuidado muito grande, né? Ele é acompanhado por alunos de todos os cursos aqui da Uninter. E exatamente assim, todo o meu olhar para o futuro, para a tecnologia, toda essa paixão que eu tenho sobre esse tema, na verdade, quem me despertou foi você. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né? E temos aí alguns projetos também. E aí que eu queria muito trazer esse seu olhar também para os nossos ouvintes, no sentido seguinte, né? Nós estamos aqui no bloco do Talento em Foco, do empreender. Então, o pessoal aprendeu sobre o Canva, sobre a aceleradora, sobre uma série de questões. E o que, que muitas vezes isso parecia? Que era um pouco distante das pessoas. Então, muitos de nós, muitos dos que estão nos ouvindo, ficaram sem empregos, e aí a única coisa que tem é um talento e uma rede social. E eu gostaria que você falasse disso. Se eu tenho um talento e tenho uma rede social, como eu posso agora utilizar isso como uma oportunidade para tomar um fôlego e ir, né, para esse novo modelo de vida que se apresenta?
Joia, inicialmente, muitíssimo obrigado pelo convite, é sempre uma grande satisfação estar com você, Érica, conhecendo o Evandro agora também, satisfação em conhecê-lo, muito obrigado pelo convite, realmente eu fico muito, muito grato e honrado pelo convite, viu? É uma satisfação conversar com vocês. Trabalhando sobre o tema específico, eu diria duas coisas, mantenha o talento e mantenha o foco, que dá o nome do nosso programa, né?
É talento isso, e foco.
Então, foco e talento, mantenha esses dois, que já é um grande começo, mas vamos lá. Indo nessa direção desse movimento que nós tivemos, né, na economia, no mundo inteiro, as pessoas precisaram se reinventar, e isso, a reinvenção, ela é uma constante na vida de todos nós hoje, né? A gente precisa se reinventar constantemente, aprender a desaprender para reaprender. Esse é o movimento que a gente precisa ter nos dias atuais. E com essa, digamos assim, com esse empurrão que nós todos sofremos com a pandemia, ou seja, fomos empurrados para o mundo digital, porque fomos enclausurados todos dentro das nossas próprias casas, sem podermos ir para o nosso trabalho, e o nosso contato está sendo assim, digital, né? Seja pelo canal de comunicação qual for, mas digital, eminentemente. A gente precisa manter muito foco, porque de repente, a gente tem lá os nossos talentos, temos as nossas potencialidades, e os canais digitais são múltiplos. Então, num momento em que o chão falta, o que a gente vai se agarrar? Vai se agarrar naquilo que está mais próximo, e alguns desavisados podem pensar, eu vou me agarrar em qualquer coisa que apareça pela frente, e aí você perde o foco. Então, a minha sugestão primeira é, mantenha o seu talento, então saiba muito bem para que você veio, quais são os seus talentos, aquilo que você gosta de fazer, qual é o seu propósito, aquilo que está arraigado dentro de você, e que você se diverte fazendo. Claro, a vida ela é cheia de altos e baixos, não é só de diversão, que é feito o trabalho, tem coisas chatas que a gente precisa fazer também, e isso não é diferente no mundo digital, né? Tem coisas que a gente se diverte pra caramba fazendo, e tem coisas que a gente detesta de fazer. Ok, mas as duas coisas, esse equilíbrio entre o divertido e o chato, vamos dizer assim, é o que faz a coisa toda funcionar. Então a gente precisa dessas duas, esses dois vieses funcionando ao mesmo tempo. Bom, aí você pode me perguntar, ok, meu talento é fazer bolo. O que eu faço, né, fazendo bolo? Como é que eu vou vender minhas receitas? Bom, você pode dar curso de culinária para vender suas receitas. Você pode preparar o bolo e vender o seu bolo. Lembrando que a receita culinária, se você fizer um curso, você pode chegar... Não tem fronteira, absolutamente, não tem fronteira. Você pode chegar em qualquer lugar do Brasil vendendo um curso de culinária para fazer o quê? Bolo. Ah, bolo com recheio, bolo sem recheio... Meu, talvez só o recheio do bolo você pode ensinar a fazer. Você pode ter vários cursos, um curso para fazer, ensinar a fazer a massa do bolo, um curso para ensinar a fazer o recheio do bolo, outro curso para fazer o chocolatinho desenhadinho que vai em cima do bolo, outro curso que vai fazer a vela para bolo de aniversário. Meu, são infinitas as possibilidades. Agora, aí... mantenha o foco. Né? Aí você pode pensar assim, poxa, mas eu vou divulgar isso nas redes sociais, eu preciso ter um site, eu preciso, o que eu preciso fazer? De novo, foco. Primeiro, na tua competência, naquilo que você é realmente craque, gosta de fazer. O exemplo do bolo, né? Sei fazer uma baita massa de bolo, mas não sei fazer a cobertura. Esquece a cobertura, amigo. Vai vender um curso de receita de bolo, da massa do bolo. Como fazer o melhor bolo ou o bolo da vovó, que vai te remeter à infância de quando você ia na casa da vovó e não sei o quê. Pá, foco em fazer aquilo que você é bom. Segundo passo, em que canal você vai distribuir essa comunicação, né? Onde está o seu público? E aí você pode pensar, ah, eu vou em todas as redes sociais. Calma lá, talvez não. Talvez você indo em uma única rede social, aquela em que o seu público-alvo está, é o melhor caminho. Você vai otimizar teu tempo. Daí, de novo, foco. Você vai olhar para a rede social onde está o seu público-alvo, para que você possa potencializar os seus resultados. Se você pegar e disparar para 5 redes sociais, ah, eu vou no Facebook, eu vou no Instagram, eu vou no TikTok, eu vou no LinkedIn, meu, você vai ficar maluco produzindo conteúdo, maluco, e vai atingir gregos e troianos, quando na verdade quem consome o teu bolo não é nem grego nem troiano, são os romanos. Entende? Então você tem que entender quem é o teu público-alvo, onde está o teu público-alvo, e aí sim, como uma flecha, um disparo, uma queda. Soltou uma flecha, acertou alguém do outro lado.
E Valdemir, eu tenho uma pergunta aqui para te fazer, né? Quando eu te falei, te convidei aqui para estar conosco e te pedi o tema da conversa, você disse assim, que o tema é empreender, para empreender e quebrar, basta começar. Eu falei, escuta, amigo, mas você não era bem essa a ideia. E isso tinha uma estratégia. E é aí que eu quero chegar. Até o título desse programa, ele é uma estratégia. Exato. Então, neste momento digital... A concorrência agora, ela também está no mundo digital. Então, como é que eu posso fazer para atrair a atenção do meu público-alvo sem, na verdade, me tornar aquela pessoa chata ou que vai criando até um emocional negativo, assim, de querer afastar, né? Porque entre a diferença entre o remédio e o veneno, ele é a dose. Então, vamos lá. O que você recomenda fazer neste momento em que todos estão tendo a rede como uma saída, não é para divulgar os produtos, os serviços e os talentos? O que eu devo fazer e não fazer para realmente conseguir atrair a atenção? Porque se meu público-alvo não me vê, eu não existo para o meu público-alvo.
Exato. E assim, hoje a gente está recebendo uma enxurrada de informações pelo canal digital, né? Nosso celular está o tempo inteiro, plim, 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 é live para cá, é live para lá, é podcast, é site, é não sei o quê, um quinquilhão de coisas sendo despejadas à distância de, sei lá, meio metro da nossa cara, né? Ali no celular, na palma da nossa mão. Bom, o título realmente da nossa conversa, ela é provocativa, né? Por quê? Às vezes as pessoas têm a sensação de que empreender no mundo digital é diferente de empreender no mundo físico. De fato, tem algumas diferenças, claro, que é o canal, por exemplo, é o não ter a fronteira, é outro exemplo, mas não significa que é mais fácil. Pelo contrário, talvez seja até mais difícil. E por que esse talvez seja mais difícil? Porque você precisa conhecer muito melhor o teu público, porque você está num ambiente etéreo. O ambiente digital é um ambiente não é tátil, você não consegue materializar as coisas com facilidade no ambiente digital. E você precisa trabalhar elementos para chamar a atenção do seu público, como você bem disse, de repente... como não ser chato para aquele público que está ali esperando? E como é que eu vou oferecer, de repente, a minha receita de bolo? Venha aprender a fazer bolo comigo. Meu, isso não vai funcionar. Né? Agora, se você pega e vai numa pegada, que nem eu brinquei antes, né, o bolo da vovó. Se você vai numa pegada do tipo, lembra o bolo da vovó? Lembra a sensação que você tinha ao colocar aquele bolo que derretia na sua boca e a vovó ali do seu lado preparando o chocolate quente para você? Meu, você leva a pessoa lá para os seus 8 anos, 7 anos de idade, lembra da casa do cheiro da casa da vovó. Meu, se você consegue atingir o emocional das pessoas a partir da tua comunicação, aí pode ser online, pode ser offline, pode ser o que for, mas se você conseguir atingir o emocional da pessoa, você chama ela para você. E a partir do momento que você chamou, e por isso o título nosso aqui, ele foi provocativo, né? É empreender e quebrar é só começar, porque é justamente isso, nós queríamos chamar a atenção das pessoas. Peraí, mas eu estou indo para um momento de empreendedorismo meu. Seja ele por necessidade, seja ele por oportunidade, seja ele por vocação, não importa. Provavelmente agora seja por necessidade. O Brasil é um país que, na maior parte das vezes, o empreendimento, o empreendedorismo, ele surge por necessidade, e não por vocação, tampouco por oportunidade. Né? As pessoas perderam o emprego e preciso me virar. Então, o que eu vou fazer? Vou me virar, vou empreender. Sem ter uma formação administrativa, sem ter conhecimento sobre processos, sobre legislação, sobre seja o que for necessário para empreender. E empreender também é um negócio de longo prazo. E quando eu digo empreender é um negócio de longo prazo, eu não estou querendo dizer que demora um monte de tempo para dar resultado. Sim, isso também pode ser verdade, mas o que eu quero dizer é o empreendedorismo não é o ato de ir lá e abrir uma empresa. O empreendedorismo é um ato diário de doação para o negócio. O dia inteiro, todo dia, você vai abrir a portinha do seu negócio, seja ele no ambiente digital ou seja ele no ambiente físico, e você tem que estar lá diariamente empreendendo, diariamente pensando em coisas novas, em soluções novas, em métodos novos para atingir o teu público-alvo, para chamar a atenção dele no primeiro momento, movê-lo ao caminho da aquisição daquilo que você está vendendo, seja um curso, seja um produto, seja um serviço, seja o que for.
Valdemir, em termos práticos, você é uma pessoa que estuda muito isso, inclusive diversas metodologias aí, né, de perguntas, como spin selling, que é como fazer a pergunta e tudo mais, para poder gerar a necessidade da venda. Mas eu gostaria, em termos muito práticos para você, num momento como hoje, como você mesmo comentou, que nem todos têm essa bagagem de ter estudado administração, estudado marketing e precisam sobreviver. Como conhecer o cliente? Se eu tenho por talento fazer bolo e eu tenho a rede social, que pistas você me dá para eu apurar este perfil do meu cliente?
Ótima pergunta, Érica. Você conversando. Assim, conversando do jeito que a gente está fazendo. E essa conversa, ela pode se dar de algumas formas, né? Você pode conversar um por um, do jeito que a gente está fazendo aqui, conversar com seus amigos, conversar com pessoas que gostam de bolo, que saber que tipo de receita de bolo você gosta, que tipo de sabor você gosta e tal. Ou você pode, por exemplo, fazer uma coisa um pouco mais organizada, por assim dizer, vai lá na tua rede social, no stories do Instagram, e grava um videozinho dizendo assim: pessoal, eu estou começando um empreendimento fabricando bolos, mas não é bolo qualquer, é o bolo da vovó. Sabe o bolo da vovó? Aquele que te remete, aquela coisa toda que a gente já falou? Então, agora eu quero saber de você. Você que adora o bolo da vovó, o que você gosta do bolo da vovó? E faz uma enquete ali, de graça. De graça. Você vai fazer uma pesquisa com o público-alvo, sabendo, e ali você vai ter respostas que você vai se surpreender. Pessoas que vão dizer: ah, eu gosto do bolo mais ácido, eu gosto do bolo mais molhado, eu gosto do bolo mais sequinho, eu gosto do bolo sem nada, sem cobertura, eu gosto do bolo inteiro melado de chocolate, eu gosto daquele bolo vulcão que você corta e ele escorre aquela calda. Eu tô até com água na boca.
Eu tô vendo.
Tá convencendo a gente.
Tá vendo? Você faz bolo da vovó?
Mas a ideia é essa, você interagir. E o processo de que tecnicamente se fala um processo de design thinking, você vai interagindo para construir o teu produto, interagindo com o teu cliente. Então são métodos, são ferramentas de design que você vai utilizando, e você não precisa se preocupar com isso, tá? Eu só estou dizendo que existe essa técnica, mas veja, se você está querendo fazer o bolo, seja o que for da tua vida, você precisa entender o seguinte: você precisa interagir com o teu cliente, trazer o teu cliente para o centro da tua estratégia. Para, Valdemir, você está falando muito difícil. Você tem que chamar o teu cliente para conversar com você, falando em palavras muito simples, e entender dele: amigo, o que que você quer na área de bolo? O que que você quer comer de bolo? Você quer comer bolo no café da manhã? Você quer comer bolo de sobremesa depois do almoço? Você quer comer bolo às 3 horas da tarde? Você quer comer bolo à noite? Que hora você gosta de comer o teu bolo? Que tipo de bolo você gosta para comer de manhã? Que tipo de bolo você gosta para comer depois do almoço? Que tipo de bolo você gosta de comer à tarde? Porque aí você vai mapeando comportamentos dessas pessoas e você consegue identificar que, de repente, você pode ter 3 cardápios. Ou você pode ter um serviço de delivery em momentos específicos. Ou você pode fazer uma assinatura, que a pessoa vai assinar de você 2 fatias de bolo por dia ao longo do mês. E todo mês você vai entregar, toda semana você entrega para ela. Enfim, ou todo dia você faz uma entrega. Aí, com essas respostas, você começa a modelar o teu produto. Até então, você só sabe uma coisa: minhas competências técnicas se resumem a fazer bolo. Eu sou um bom fazedor de bolo. Beleza, agora o que você precisa fazer? Saber o que o teu cliente quer, para depois você pegar essa tua receita e ajustar a sua receita, tipo um vaso de barro, argila mole. Uhum. Você vai compondo essa argila mole, que são as tuas receitas, para chegar naquele modelo de bolo que o teu cliente quer, para ser entregue na hora que o teu cliente quer, no preço que o teu cliente pode pagar.
Valdemiro, nesse momento, eu acredito que você fez uma entrega fantástica para nós, no seguinte sentido, né? Uma das grandes armadilhas é eu colocar o meu produto ou o meu serviço a partir da minha preferência, porque a minha preferência, ela pode não ser a preferência do meu cliente. E aí, pessoal, uma coisa que é muito importante: percebam o quanto ele se deteve a fazer perguntas. A pergunta é a chave que vai levar você a ter clareza sobre quem é o seu cliente, sobre qual é o tipo de bolo, qual é o consumo, quantas vezes ele está disposto a consumir, que tipo de, se é o cliente é vegano, se o cliente gosta de uma coisa assim, né, mais fitness, ou se ele gosta mais. Então, a pergunta. Então, antes de fazer, é muito bacana você parar um pouquinho e colocar essas perguntas no papel, porque isso faz parte da sua estratégia. Que informações são importantes que você descubra, que você levante, para trabalhar este teu processo, que ele mesmo colocou, é Instagram, não custa nada. Valdemiro, outra pergunta. Existe um momento mais indicado do dia para se colocar uma postagem para atrair a atenção do cliente? Porque, por exemplo, eu estava conversando com o pessoal da neuromitologia da Universidade Federal, e eles têm um aparelho que avalia, né, o tracking, que avalia quanto tempo a pessoa fica com o olhar fixo. Lá a pessoa estava me explicando essas questões, mas a questão não é essa, a questão é o seguinte: qual é o melhor horário para fazer essa postagem e com qual frequência eu deveria fazer a postagem para criar uma identidade do bolo da vovó?
Joia, ótima pergunta. Isso me perguntam muito mesmo e é uma dúvida recorrente. Vejam, cada perfil de cliente tem um comportamento diferente. Então, por exemplo, o cliente de um escritório de advocacia tem um perfil. O próprio advogado tem um outro perfil. O consumidor de bolo da vovó tem outro perfil. O Valdemiro tem outro perfil. A Érica tem outro perfil. Cada pessoa tem os seus hábitos. Existem algumas pesquisas que demonstram alguns horários das redes sociais no geral. Agora, não significa dizer que aquele horário que está lá é o melhor horário para o seu público-alvo. Talvez o seu público-alvo tenha características diferentes e com o tempo você vai descobrir isso. Importante dizer que você deve testar marketing e marketing digital, então isso sem sombra de dúvidas, é um constante aperfeiçoamento. Você não vai fazer um só tipo de post, você vai fazer 3, 4, 5 tipos de post até achar o melhor, fazendo testes AB, que a gente chama. Para a mesma receita de bolo, você vai usar uma fotinho do bolo saindo fumaça, outra fotinho do bolo dentro do forno, outra fotinho do bolo cortado em cima da mesa, outra fotinho da pessoa mordendo o bolo. E você vai usar a mesma legenda para todos eles. Para quê? Para ver qual destes posts foi mais bem sucedido. Porque aí você pega, como é que eu vou dizer? A gente chama de hack, né? Você pega o hackzinho da pessoa, pega o tique nervoso. Você pega o tique nervoso da pessoa. Então, esse perfil de cliente meu aqui gosta, prefere o bolo sendo mordido. Pronto, a partir de agora eu vou não só fazer fotos de bolo sendo mordido, mas a maior parte das minhas fotos terá algo nesta linha, porque o meu público gosta disso. A mesmíssima coisa acontece em relação ao horário. Eu começo publicando uma vez às 9 da manhã, outra vez às 10 da manhã, outra vez às 11 da manhã, mas separe uma semana pelo menos para fazer isso. Na primeira semana você publica às 9, na segunda semana você publica às 10, na terceira semana você publica às 11. Por quê? Para você ver se ao longo da semana, daí você compara, você tem elementos de comparação. Na primeira semana eu tive esse resultado, na segunda semana eu tive esse outro resultado, na terceira, então você vai ter, e aí você vai encontrar o melhor fluxo, né, de visualização dos teus posts ao longo da semana. Agora, o que é muitíssimo importante, talvez mais importante do que o horário, é o engajamento. O que é o engajamento? As pessoas que vão lá, curtem, compartilham, salvam ou encaminham para alguém. Isso, gente, é fundamental. O algoritmo das redes sociais se baseia em cima disso, engajamento. Então, nos primeiros 20 minutos da publicação, publiquei agora. Agora são 16. É um determinado horário qualquer do dia. Você publicou lá 20 minutos. A partir do momento que você publicou, você deve gerar o máximo de engajamento possível. Então é o momento de você pegar, mandar um WhatsApp para todos os seus amigos. E isso eu recomendo que você faça mesmo. Pegue a postagem que você fez e manda para as pessoas e diz assim: pessoal, tá lá no WhatsApp, tá lá no Instagram, por favor, ou no Facebook. Vai lá, curte, compartilha, comenta. Para quê? Para te ajudar a chegar mais longe, porque daí o algoritmo da rede social vai te empurrar. É importante, importantíssimo isso.
Então, esses 20 minutos pós-postagem são os minutos mais preciosos.
Exatamente, exatamente. Isso falando em orgânico, né? Em alcance orgânico. O Facebook, ele já sacou, eles não são bobos, né? E Instagram também não, afinal de contas tudo é Facebook, né? Eles já sacaram que quanto menor o alcance no orgânico, mais as pessoas lançam mão do pago, né? Do impulsionamento pago. E eles vivem disso, vivem de publicidade. Então, o que que eles passaram a fazer? Limitar muitíssimo o alcance do orgânico. Então, você, sei lá, 5, 6 anos atrás, você publicar um negócio no Facebook, ele chegava para quase todos os seus amigos. Hoje, ele chega para 2% dos seus amigos. Quase nada. Então, se você não fizer esse exercício de pedir para as pessoas compartilharem, principalmente, né? Compartilhar, curtir, comentar, isso vai chegar cada vez menos. E aí, você vai ter que lançar mão de um pago, do impulsionamento. Ah, Valdemir, é muito caro impulsionar? Depende do tamanho do teu bolso, depende da tua condição financeira, depende da tua estratégia, depende de uma série de coisas. Mas eu poderia dizer, com 50, 100 reais de investimento, você consegue fazer um bom movimento, dependendo do tipo de negócio que você tem. Tudo tem que entender muito bem qual é o teu negócio, né? Eu tô dando, assim, linhas gerais para que você tenha uma baita noção de tudo, né? Mas o nosso horário é limitado, é escasso. A gente não tem como falar de tudo com profundidade. Mas, sim, é possível também você impulsionar, chegar num belo número de alcance, né, de pessoas. Mas, e aí, um alerta que eu faço. Não se iluda com métricas de vaidade. O que, que é métrica de vaidade? Curtida. Ai, meu post conseguiu 300 curtidas. Quantos bolos você vendeu com esse post? Ai, nenhum. Eu prefiro ter um post que teve 0 curtidas e 1 venda do que um post que teve 100 mil curtidas e 0 venda. Né? Afinal de contas, o que nos interessa enquanto empreendedores? Negócios fechados, né? Venda. Então, se eu tiver... métricas, se eu me basear em cima de métricas de vaidade, que, por exemplo, curtidas, eu tive 200 curtidas, grande coisa, não significa nada. Agora, eu consegui vender, sei lá, 50 bolos, sensacional.
E isso volta no foco que você falou no início da nossa conversa. O que que eu quero? O meu foco é vender. Isso volta no foco.
Isso. Exato. E você deve ter você deve ter objetivo, sabe, Érica? Isso é uma outra coisa importante, trazendo para a prática. Nunca comece nada sem ter um objetivo claro. Como assim? Quantos bolos eu quero vender na primeira semana, no primeiro dia, no primeiro mês? E não se iluda. Você não vai vender 1 milhão de bolos no primeiro dia, né? Não vai conseguir 1 milhão de inscritos no primeiro mês. Não. Começa devagar, as coisas começam devagar. E tem muita informação boa, tem muita porcaria também, mas tem muita informação boa na internet que você consegue se alimentar para para começar o teu negócio digital. Então, beba de diversas fontes, fontes baratas, gratuitas, muitas boas e gratuitas. Eu bebo de muita fonte gratuita, muito, sabe? Tem os caras aí que são fantásticos em marketing digital e entregam muito conteúdo de graça. E vale a pena você beber de múltiplas fontes, sabe? Nesse ponto, você também tem que cuidar, ao beber de muitas fontes, você tem que cuidar com o excesso de informação, porque, de novo, você perde o foco. Se você começar a dizer, eu vou querer saber, vou virar expert em Instagram orgânico, vou virar expert em Instagram pago, eu vou, né, em impulsionamento, em gerar tráfego pago, eu vou virar expert em criação de conteúdo, vou virar expert em... Vou virar um baita design. Para.
Perdeu o foco.
Perdeu o foco. Você tem que ser um expert fazedor de bolo, amigo.
É isso mesmo.
A gente está martelando no bolo, né? Mas é que o bolo, até vou trazer esse exemplo. Teve uma pessoa que eu conheci, faturou 700 mil reais vendendo receita de bolo em 2019. Pronto, falei. Não é nada mal, né?
E para aproveitar, então, o Valdemiro, se a gente é pro empreendedor, né, tem essa vontade de empreender. Ele consegue só tendo uma rede social?
Perfeita pergunta, perfeita. Consegue. O importante é que você tenha um plano de jornada que funcione. É, claro, você vai errar. E o erro faz parte do processo de empreendedorismo. Você vai errar, mas você tem que estar atento. Errei aqui, conserto para não errar mais. O que a gente não pode é ficar batendo cabeça. Então, assim, errei, achei o erro, consertei o erro e bola para frente. Próximo erro, que não seja o mesmo. E assim a gente vai. Mas sim, é possível você fazer, empreender só com o Instagram, tranquilo. Tenho vários amigos que vivem disso. Tenho um amigo que vende joias e vende bastante. Uhum. 6 dígitos ele vende aí por mês, pelo menos, com joias no Instagram. né? Vendendo joias.
É o mercado, né? É o mercado de luxo.
Está todo mundo indo para o digital hoje. Quer dizer, hoje está todo mundo dependente do digital, não é indo. Está todo mundo inserido no digital. Né? Compra de supermercado, a gente faz no online hoje. É, comida, a gente faz no online hoje. Tudo está no online. Então, assim, existe tranquilamente. Importante você saber se destacar da manada. É importante se destacar da manada. Se tá todo mundo, se todos os boizinhos que estão ali são brancos, eu tenho que ser o boizinho preto. Ou vermelho. Eu tenho que ser o boizinho que mais chama atenção. Eu vou pintar meu chifre aqui de vermelho para chamar atenção. É só dar eu aqui, ó, entendeu? Tem que ser assim, tem que ser assim. A gente tem que ser claro. Não significa dizer que eu tenho que ser extravagante, que tem que ser exuberante. Não, não é isso. Não é isso. Eu tenho que achar formas de destacar o meu negócio dos demais. Eu não preciso ser extravagante, eu não preciso ficar postando foto nude, não preciso nada disso. Eu preciso só entender qual é o comportamento do meu cliente, entender do que o meu cliente gosta e postar coisas extremamente afinadas para o gosto daquele cliente. Se ele é mais requintado, eu vou falar na linguagem dele mais requintada. Se ele é mais despojado, eu vou falar mais despojadamente com ele. Se ele é esportista, eu vou falar algum trejeito, algum linguajar de desportista. E assim eu vou modulando a minha comunicação conforme o meu interlocutor. Eu preciso primeiro conhecer, como eu disse lá no começo, preciso conhecer o meu interlocutor para depois me comunicar assertivamente com ele.
Não, sim, sim, foi super, uma bela resposta. E para a gente aproveitar, e como dar esse início desse negócio digital? Né? Como é que as redes sociais podem ajudar a cada vez mais vender o bolo? E também se precisa ter um site para vender esse bolo?
Boa pergunta. Veja só, tem uma frase que eu adoro repetir: feito é melhor do que perfeito. Não fique esperando o alinhamento de 18 planetas para você começar. Não, comece. Esse alinhamento jamais acontecerá. Esse alinhamento, de novo, jamais acontecerá. O que você precisa fazer é começar. Conforme você vai fazendo, você vai engatando os elementos faltantes. É como um quebra-cabeça. Você pega a primeira peça, testa essa, não deu, testa aquela, não deu. Opa, essa aqui deu. Joia. Agora, aí você olha lá na capa do quebra-cabeça, vê mais ou menos como é a combinação de cores e começa a separar por cores. E assim é empreendedorismo também. Você vai olhar a tua concorrência, vai ver como é que a concorrência faz. Né? Aquilo que é bom, você copia. Tem um livro...
Benchmark, né?
Copie como um artista, roube como um artista, alguma coisa assim. Agora me fugiu o nome do livro, daqui a pouco vem e eu trago o nome do livro. Roube como um artista, eu acho que é esse o nome. Qual é a ideia? Você olhar para aquilo que tem de bom no mercado, fazer as adaptações para ajustar ao teu negócio, e às vezes olhar para o mercado não significa olhar para o teu concorrente, significa olhar para o mercado, de modo geral. Eu posso estar olhando para um negócio que está lá na frente, Sociedade 5.0, que está começando lá no Japão, e eu tenho uma ideia de assim, olha, esse negócio aqui pode fazer sentido aqui no Brasil, hein? Eu vou começar a mexer com isso aqui, por exemplo. Ou então você pega, olha para um negócio de logística, e diz assim, pô, mas esse negócio de logística aqui na minha fabriquinha de bolo vai funcionar legal, hein? Dá para eu fazer uma parceria com essa outra empresa aqui, ó. Pronto. Então, qual é? E tem um outro negócio, um discurso que o Steve Jobs fez lá em Stanford, uns 10 anos atrás, ficou famosésimo. Ele diz assim: conectar os pontos. Você precisa ser um excelente conector de pontos. Então você está aqui, ó, você está navegando nesse marzão que é a vida. De repente você esbarra num negócio, isso aqui eu não vou usar para nada, mas deixa eu guardar esse troço aqui, tudo é repertório. Na faculdade de publicidade, o professor dizia, tudo na vida é repertório. Então você não deve assistir só um tipo de filme, você não deve ler só um tipo de revista, você não deve tudo uma coisa só. Não, mude os caminhos, façam outros trajetos, leiam outras coisas, outros livros, façam cursos fora daquele que você está habituado a fazer. Advogado é expert nisso, né? Ele entra na carreira jurídica e ele só... Parece que ele coloca uma viseira jurídica. Ele só trabalha com jurídico. Ele não faz nada, ele só lê livro jurídico, ele se casa com pessoas da área jurídica, ele só tem amigos da área jurídica. Né? Só que isso faz o quê? Empobrece o repertório dele. Ele pode ter soluções muito mais criativas se ele tivesse viajado no conhecimento, ido estudar história, ido estudar arte, ido estudar qualquer outra coisa. Estudar receita de bolo. De repente ele conseguiria perceber que na receita de bolo tem ali um procedimento padrão que ele pode aplicar dentro do seu negócio. Olha só, eu estou indo para a cozinha, para a culinária, buscar numa receita de bolo, um procedimento padrão que eu posso aplicar no meu negócio, seja ele qual for, logística, marketing, direito, educação, procedimento, seguir a receita do bolo, que vou encurtar caminho para chegar lá. Aí você me perguntou, né, eu preciso ter um site... Talvez não, talvez você não precise ter um site, só uma rede social mesmo, você consiga fazer o teu negócio. Talvez o teu negócio precise necessariamente ter um site. Depende do que você está fazendo, depende do que você está entregando, qual é a matéria-prima que você está entregando para o teu cliente. De que volta, né?
Eu acho que... Pode falar, Érica.
Então, Valdemiro, você hoje trouxe assim, para a gente, né, a importância de conhecer o cliente, de fazer as perguntas, de não esperar o alinhamento planetário da perfeição para dar o primeiro passo, mas ter a clareza do que quer. Manter o foco, ter muito cuidado, porque hoje nós somos alvo muito fácil da diversidade e da quantidade das informações, e também, em virtude disso, não acabar caindo naquela questão, né? Nossa, tem tanta coisa para eu aprender, é tão difícil que talvez isso não é para mim. Então, não. Vai, passo, a clareza de onde quer chegar, passo, a questão do autoconhecimento, o que que você faz bem, o que que te dá prazer, porque não é simplesmente o fato de que mudou a nossa condição e que nós vamos encontrar caminhos alternativos, que a gente também não possa desenvolver um grande prazer em fazer determinadas coisas que ainda não estavam tão claras para nós assim. E no próximo programa, lembrando a todos, nós teremos aqui uma conversa também nesta linha, mas é como me aproximar do meu cliente, como lidar com o não. E mesmo assim, me manter perseverante na caminhada. Hoje nós tivemos aqui o pessoal de Contagem, vamos dar um oi para eles, Evandro?
Isso, tivemos a participação, isso, Alessandro Krever, o Gideon Martins Nunes,
a Cida
Batista.
O Alessandro, ele disse, olha, ótimo assunto para ser debatido e aprofundado, né? A Cida, Cida Batista.
Isso.
O Fabiano lá de Contagem.
Que não perde um programa, o Fabiano sempre está com a gente.
O Fabiano está sempre aqui com a gente. Precisamos trazer o Fabiano para conversar conosco aqui no Talento em Foco, né?
Então, o Alessandro Krever, que é de São José do Cedro, então, de Santa Catarina, só complementando. Então, né, esse foi o programa Talento em Foco. Agradeço ao Valdemiro Kroes por trazer essas informações relacionadas ao empreendedorismo, principalmente na área de negócios digitais, a área digital. E agradeço, então, a presença de vocês.
Valdemiro, se o pessoal, você tem algum site, algum vídeo que você publique as suas colocações, porque você é um estudioso da área, aonde que as pessoas poderiam encontrar mais conteúdo teu?
Eu trabalho focado, foco, né, em tudo, eu trabalho focado para a área jurídica, mas vocês perceberam, bebendo água de diversas fontes, vocês podem nutrir o seu repertório. Então, quem quiser acessar conteúdos publicados por mim, o canal ADV Experia, que foi citado da nossa conversa, tanto no Instagram quanto no Facebook. A gente está preparando em breve também o site e um podcast. Então, a gente tem aí bastante conteúdo sobre a área jurídica, né? Marketing para advogados. Mas, como eu sempre digo, o que serve para advogado talvez sirva para o teu negócio também. Né?
Afinal, o benchmark, né?
Exato. Sim. E como eu dei o exemplo mais cedo, você pode pegar elementos de outras áreas e aplicar no seu e ser muitíssimo bem-sucedido, ser um conector de pontos, né? Então, essa é uma mensagem importante aí que vocês devem manter, né, para a vida de vocês, sejam conectores de pontos. E já falando, a Érica comentou, né, do próximo programa, que vamos falar sobre as objeções, né, sobre como lidar com o não, já vou dar uma dica, né, de quem tem experiência em negociação. Um não significa, na verdade, que a pessoa está em dúvida sobre alguma coisa. Então, já um spoiler aí, provavelmente semana que vem aí vai falar sobre isso, né? Não, não significa não. Até que seja um olha, não mesmo. A pessoa está dizendo para você, estou em dúvida, me explique mais.
Super bacana. Ô, Valdemiro, é sempre maravilhoso te reencontrar. Muito obrigada por ter aceito aqui o nosso convite. E sinta-se à vontade para voltar aqui no Talento em Foco, né? Evandro, é com você.
Então, agradeço, Valdemiro Croce, com essas contribuições sobre o empreendedorismo, principalmente na área digital, dando exemplos de negócios e principalmente trazendo exemplos da área jurídica para aplicar no mundo dos negócios. E ficamos ansiosos pelo próximo programa para falar, então, sobre negociações, essa área de vendas que também está relacionada com a área de marketing digital e com o empreendedorismo. E agradecer, então, o Valdemiro Croce por estar presente nessa entrevista.
Foi uma satisfação, muitíssimo obrigado. O nome do livro, lembrei, o nome do livro é Roube como um Artista.
Olha a dica, então. Pesquisem esse livro para poder complementar mais esse assunto e aprofundar mais ainda sobre o tema. Este foi um programa produzido pela Central de Notícias Uninter.
Talento em Foco.